Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 18 de janeiro. Lá fora hoje, 12 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é do Al Santos. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Ministro e vice-ministro do interior da Ucrânia morrem quando o helicóptero em que viajava se despenhou em Kiev. Em encontro de alto nível, Estados Unidos e China acordam em manter abertas as linhas de comunicação para se evitar possíveis conflitos. Como sempre, primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Há diferenças entre preços de obras do orçamento e aquele que está a ser pago aos empreiteiros.
Isso espelha o facto de nós somos sérios. Nós somos sérios e assim torna-se muito complicado depois combater a dita corrupção, não é? O amiguismo, a transição de influência e outros males.
A chuva cai no sul do país. Há ainda problemas de que vamos falar, mas há também satisfação.
Este ano está bom, porque a chuva está chovendo muito bem.
A nível provincial, acho que todos os agricultores estão satisfeitos, porque a chuva está a cair normalmente.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje por vídeo ao Fórum Económico Mundial que a Rússia tem agora um lugar entre os terroristas do mundo e reiterou que Moscovo tem que respeitar a integridade territorial do seu país. Por seu turno, falando numa fábrica em São Petersburgo, o presidente russo Vladimir Putin disse que o poder do complexo militar e industrial do seu país torna uma vitória na Ucrânia inevitável. Putin disse que a Rússia está a lutar na Ucrânia para defender a etnia russa que disse ser discriminada pela Ucrânia. O presidente ucraniano Zelensky avisou que a Rússia está a preparar-se para tentar tomar a iniciativa na guerra e pediu aos países amigos para acelerarem e aumentarem o envio de armas para o seu país. Zelensky fez o apelo dois dias antes de uma reunião da Alemanha do Grupo de Contacto de Defesa da NATO, em que a situação na Ucrânia deverá ser o principal tópico das conversações. Zelensky disse que os ataques da Rússia em Dnipro requerem novas decisões no fornecimento de material de defesa e requerem também que se acelere o processo de decisão. O presidente ucraniano saudou a Grã-Bretanha por ter decidido enviar 14 tanques Challenger 2, o principal tanque de guerra do exército britânico. Um porta-voz do Kremlin disse que os tanques britânicos serão destruídos pela Rússia. A Polónia e a Finlândia querem enviar tanques de fabrico alemão para a Ucrânia, mas precisam de autorização alemã, que até agora se tem mostrado relutante em dar essa autorização. O primeiro-ministro polaco avisou que uma derrota da Ucrânia frente à invasão russa levará à Terceira Guerra Mundial. Entretanto, 15 pessoas, incluindo o ministro do interior da Ucrânia, Denis Monastirsky, morreram quando o helicóptero em que viajavam se despenhou nos arredores da capital, Kiev. Entidades oficiais disseram que o helicóptero se despenhou perto de um jardim de infância em Brovary, um subúrbio a leste de Kiev, e que 9 dos mortos se encontravam a bordo. O vice-ministro do interior, Yevhenia Yenin, também morreu. Desconhece-se, de momento, as causas do acidente. O presidente Volodymyr Zelensky ordenou uma investigação. No Fórum Económico Mundial, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que, de momento, não vê a possibilidade de negociações de paz sérias entre a Ucrânia e a Rússia. Guterres disse que qualquer solução tem que ser baseada na lei internacional e pelo respeito da integridade territorial da Ucrânia e, de momento, não há condições para isso. A secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, e o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, reuniram-se hoje em Zurique, na Suíça, onde acordaram em manter linhas de comunicação abertas entre os dois governos. Falando a jornalistas, Yellen disse que, embora Washington e Beijing tenham zonas de desacordo, os dois países têm uma responsabilidade em controlarem as suas diferenças e impedir que a competição se aproxime do conflito. Por seu turno, o vice-primeiro-ministro chinês disse que a China está pronta a trabalhar com os Estados Unidos para se manter o diálogo e trocas de informação na procura de pontos comuns. Yellen e Liu deveriam também discutir a questão da dívida dos países de baixo rendimento e as perspectivas económicas mundiais. O encontro de hoje segue-se à reunião entre os presidentes dos dois países em novembro, à margem da cimeira do G20, em que foi acordado melhorar as relações entre os dois países. Na República Democrática do Congo, um protesto contra a força da comunidade da África Oriental, destacada no leste do país, foi violentamente reprimida pela polícia em Goma hoje, disseram correspondentes da agência de notícias francesa. Espoir Muinuka, ativista do Lucha, um grupo de jovens ativistas que coorganizou a marcha de pouco mais de 100 pessoas, disse que a população está cansada de ver esta força inútil da comunidade da África Oriental se transformar numa missão de observação que observa como eles nos massacram. Milhares de soldados do Quênia e do Burundi foram recentemente destacados para reforçar o exército congolês e as Nações Unidas combatem os grupos armados no leste da República Democrática do Congo a combater grupos armados no leste do país. Jornalistas foram ameaçados pela polícia e um agente atirou uma granada de gás lacrimogéneo contra um grupo de repórteres, atingindo um correspondente da agência francesa na cabeça. A Organização de Defesa de Direitos Humanos, Amnistia Internacional, instou a Argélia a libertar imediatamente o jornalista preso Issana El Kadi e condenou o que chamou de campanha implacável para silenciar os críticos. El Kadi, diretor do site de notícias Maghreb Emergency e da Rádio M, foi detido a 29 de dezembro, suspeito de, citamos, receber somas de dinheiro e privilégios de pessoas e organizações dentro do país e no exterior, em troca da realização de atividades que possam prejudicar a segurança do Estado, isto segundo o Tribunal. Ele nega as acusações. O advogado do jornalista disse que a detenção tinha sido alargada para acusações de recolha ilegal de fundos e atos que poderiam ameaçar a segurança do Estado. A Amnistia Internacional afirmou que as acusações contra a Cádiz foram forjadas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vários projetos inscritos na proposta de Orçamento Geral do Estado, aprovada na Generalidade pela Assembleia Nacional da segunda-feira, surgem em ajustes diretos, com valores quase 25 vezes superiores ao que está no orçamento aprovado. Entre eles, a realçar a construção de casas para famílias em zonas de risco em Benguela e a conclusão de moradias para as vítimas das cheias de 2015 na mesma província, indicam levantamentos feitos pela Voz da América mediante documentos oficiais. Nas contratações simplificadas, aprovadas pelo Presidente em fevereiro de 2022, ainda longe do debate orçamental, os projetos surgem avaliados em 1.500 milhões de kwanzas cada, cerca de 2.978.000 dólares, mas os valores atuais inseridos no orçamento apontam apenas para 63.787.845 kwanzas, ou cerca pouco mais de 126 mil dólares, e 48.556.756 kwanzas, ou seja, 96.406 dólares, respectivamente. João Marcos.
Para além destas, outra discrepância está na conclusão de edifícios para departamentos do governo provincial de Benguela, nos chamados prédios dos cubanos, que aparece na proposta orçamental com 48.566.756 kwanza, equivalentes a 96.406 dólares, muito abaixo do valor patente nos contratos assinados pelo chefe de Estado. À Voz da América, sem entrevista gravada, o empresário chamado para este ajuste direto, Fernando Vidinha, assumiu estar alheio à proposta aprovada na Generalidade, salientando que está a trabalhar com o orçamento de fevereiro último, 505 milhões de kwanzas, pouco mais de 1 milhão de dólares norte-americanos. De um outro empresário, Beto Pederneira, contratado para concluir as casas nos Cabrais, onde estão as 300 famílias vítimas das enxurradas, a Voz da América recebeu a confirmação, há já alguns meses, de que o orçamento seria o da contratação simplificada, o equivalente a 2.977.549 dólares. Perante estas discrepâncias, com diferenças de orçamento entre 25 e 30 vezes mais, o arquiteto Felisberto Amado, um professor universitário que trabalhou no setor das obras públicas, revela que há demonstração de lacunas na fiscalização.
Isso espelha o fato de nós não somos sérios. Nós somos sérios e assim torna-se muito complicado depois combater a dita corrupção, não é? O amiguismo, o tráfico de influência e outros males que vem daí. Não dá para entender o fato. E depois tem outro problema, né? É o controle. Quer dizer, como ninguém controla, né? Porque, infelizmente, o Presidente da República tem poderes que estão acima dos tribunais e dos próprios juízes, né? Porque é ele quem nomeia os juízes. Então, isto depois fica muito complicado a gente entender o que é que está acontecendo e o que é que se passa com o nosso país.
Foi nesta perspectiva, a de perceber o que se passa, que a Voz da América contactou o secretário do Presidente da República para os Assuntos de Comunicação Institucional e de Imprensa, Luís Fernando, que colocou o assunto na esfera do Ministério das Finanças. Daí, de pelouro dirigido por Vera Daves, que um dia alertou para excessos nas adjudicações diretas, a Voz da América aguarda há quase 2 semanas por uma declaração da Unidade de Gestão da Dívida. O analista Alexandre Solombe realça que há problemas de comunicação no Executivo, mesmo diante do que chama de sinais de continuidade de atos de corrupção.
Tem legitimidade a voz que coloca desconfiança na transparência, nos projetos, no modo de alocação de recursos. Está a ser feita por amizade, quer dizer, o mesmo grupo fala-se da luta contra a corrupção, de um lado, mas de outro está-se a constituir uma nova elite, um novo grupo de indivíduos, através das empresas que são muito conhecidas no nosso mercado. Então aqui uma repetição aquilo que efetivamente é a cartilha que fez a corrupção ao longo dos anos em que o presidente Eduardo Santos efetivamente estava em funções. Infelizmente, há aqui uma teimosia, há aqui um vício. Eu acho que a corrupção alimenta a própria sobrevivência do partido no poder.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
E agora para uma boa notícia, de várias zonas do centro e sul de Angola continuam a chegar boas notícias sobre o fim da seca, de boas chuvas que tornam animados e felizes os agricultores e camponeses. Numa altura em que está a terminar a primeira época agrícola, que vai de setembro a janeiro, camponeses de algumas localidades no interior da província angolana do Huila já esfregam as mãos de contente pelos frutos das sementes lançadas. Teodoro Albano.
Associados em cooperativas, camponeses, animados pela regularidade das chuvas, vaticinam boa safra no ano agrícola 2023, com a produção de cereais como milho, maçango ou maçambala, a par de leguminosas como feijão. Dionísio Angueve e Adão Cassoma são membros da cooperativa Epopelo, apoiada pela organização não governamental ADRA, na localidade do Cavice 2, no município da Cacula.
Porque esse é milho mesmo, como está a aparecer, vamos colher mesmo muito. A colheita vai dar mesmo bem. Esse ano está bom, porque a chuva está chovendo muito bem.
Esse ano nós temos a esperança de que acho que vamos colher mesmo 5 toneladas, sim, da cooperativa. Sim, é um bom indicador, porque muito, a nível provincial, acho que todos os agricultores estão satisfeitos, porque a chuva está a cair normalmente.
Entre eles, há quem diga mesmo que depois da tempestade vem a bonança, numa alusão aos últimos anos de seca e fome, que começam a ficar para trás. São os casos de Madalena Agostinho e António Candeeiro.
Do princípio do ano 2022 até ao princípio deste ano, acho que a fome está mesmo diminuída.
O ano será mesmo diferente. Já está a começar a desaparecer, até porque o próprio produto já está a baixar o preço.
Para a ADRA, que através de vários projetos apoia cooperativas agrícolas na região, os indicadores até o momento são positivos, segundo a coordenadora de intervenção no município da Cacula, Maime Lopes.
Chove muito melhor relativamente, né, a épocas passadas, e temos uma expectativa grande, porque nós temos visto no nosso dia a dia, junto daquelas cooperativas e associações com quem trabalhamos, que a produção para este ano é mesmo grande. A ADRA distribui sim insumos, né, mas as próprias cooperativas também já têm capacidade de aquisição própria, e nessa altura, no universo de 56 cooperativas que nós temos, elas todas têm as suas sementes lançadas. Estamos acompanhando o desenvolvimento das culturas e temos sim uma expectativa positiva para a colheita.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir o governo local sobre o andamento do ano agrícola 2023, com a segunda época agrícola no horizonte, que arranca em fevereiro e estende-se até maio. Agricultores na Huila seguem para já animados com os indicadores atuais. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Do Namibe também nos chega a notícia de que a chuva tem estado a cair. Uma das zonas mais beneficiadas e que tinha sido afetada pela seca foi o município do Virei. Aí os criadores de gado dizem, no entanto, necessitar de ajuda para relançar as suas manadas dizimadas pela seca. Há também ainda apelos de ajuda para as pessoas que estão afetadas pela fome. Armando Chicoca.
Criadores autóctones do gado no município do Virei, província do Namibe, exigem apoio do governo para a reposição de animais mortos em consequência da seca. Kaingata Mulato, um dos criadores do gado na localidade de Mulunga, regedoria da Bomba, município do Virei, disse à Voz da América:
aqui todos os bois morreram, cabritos morreram, aqui um bocadinho para ver se vai viver para a criação.
Só.
Gostaria que o governo apoiasse os cabritos para dar na promoção que os que morreram, para aumentar todos que vão restar por da chuva. Aqui no da bomba, tem muita falha da chuva, mas queria que o governo apoiasse um pouco dos cabritos dos bois para poder repor aqueles que morreram, o apoio do governo.
As chuvas que se fazem sentir nas zonas assoladas pela seca durante 7 anos.
De lá, ela cai, a cair, logo, não, a cair, a cabeça, o rei, a tomar, a rombo, o rei, se olha, deixa o rei, olha, ela não, a não.
Sou um bocado para comida para os cabritos. Isolo Lenço fez uma boa oração para a chuva cair.
Que a noite aqui, a chuva caiu um pouco. O bocado que a gente restamos com eles, gente. Mas muitos que morreram, mas também precisamos de apoios. Disse, agradecemos a Deus porque a Deus nos deu um pouco de chuva.
E nesta região sul de Angola, o gado constitui reserva bancária cultural, mas a fome ainda faz sentir naquele município. Segundo disse a Sian Pinquila,
agradeceram
muito que a pessoa está a cair, mas pronto, já, mas a sua fome, que aqui está um pior fome. Falta mais um apoio à alimentação do povo aqui no grado da bomba.
Procuramos ouvir o administrador municipal do Virei, André Cacinda, sem sucesso. Nani, Bebos da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Esse apelo de ajuda poderá vir do Fundo das Nações Unidas para a Criança, a UNICEF, que apela a um financiamento de 33 milhões de dólares para responder às necessidades humanitárias de mais de 1,5 milhão de pessoas no país este ano. Koko Mukuta.
Segundo o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF em Angola, Ivan Yarov, o apelo pelo financiamento de 33 milhões de dólares para responder às necessidades humanitárias no país neste ano é mobilizar recursos para melhorar os resultados humanitários das comunidades afetadas no sul do país.
Como isso pode ser que o apelo lançado em dezembro de 2022 faz parte das ações desenvolvidas por quase todos os escritórios no sentido de mobilizar recursos para responder às atividades de emergência e humanitárias em cada país? No caso de Angola, o apelo serve para apoiar a disponibilização de serviços integrados que podem melhorar os resultados humanitários e aumentar a resiliência das comunidades afetadas principalmente pelos efeitos da mudança climática no sul de Angola.
Em Arova, reconhece que com o apoio de 2022, muito foi possível realizar para o bem das populações em Angola.
Como o apoio recebido em 2022, foi possível, por exemplo, alcançar mais de 100 mil crianças que estavam em situação severa de desnutrição, e mais de 180 mil pessoas viram o acesso a potável e segura melhorados. Sem um financiamento adequado, em 2023, a UNICEF e os parceiros podem estar mais limitados na disponibilização de serviços de nutrição, saúde, água e saneamento e outros, para salvar vidas de crianças e mulheres mais afetadas pela seca e choques econômicos. As intervenções incluíram o fornecimento de medicamentos essenciais, vacinas e suprimentos nutricionais, bem como serviços de água, saneamento e higiene, educação, proteção da criança, proteção contra a violência baseada no gênero, saúde e outras. O UNICEF apela para cerca de 33 milhões de dólares que servirão para atender as necessidades humanitárias de mais de 1,5 milhões de pessoas, incluindo 841 mil crianças e 342.500 mulheres.
Coquimucuta, Luanda.
Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, 12 horas e 20 minutos. Quando iniciarmos a segunda meia hora da nossa hora e meia de emissão, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e uma em Cabo Verde, a Rádio Marabeza. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E quando o ouvinte souber qual é o nosso convidado ou quem é o nosso convidado e qual o tema, pois pode enviar perguntas e comentários, como dissemos, para o nosso número no WhatsApp 202-251-9466. O presidente João Lourenço anunciou numa conferência em Abu Dhabi que cerca de 77% da eletricidade produzida em Angola vai vir de energias renováveis até 2025. O presidente disse que Angola produz atualmente 73% da energia a partir de fontes não poluentes, nomeadamente centrais hidroelétricas e parques solares. Portanto, um aumento de 4% é o que o presidente diz que vai ser alcançado até 2025. O Venâncio Rodrigues diz-nos que há algum ceticismo quanto a isso.
O ambientalista Bernardo Castro admite não ser possível que a meta traçada pelo presidente angolano seja alcançada em 2 anos.
Não teremos capacidade. Para já, nós não estamos ainda em condições de atingirmos, portanto, essa marca, ou seja, esse desafio de transição energética para as energias limpas. Estamos muito distantes, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 15 anos. Existem matérias prioritárias para o país, que tem de ser a área da adaptação às alterações climáticas. Empoderar, capacitar as comunidades, as famílias, as pessoas, os cidadãos, face ao risco de desastre climático. Infelizmente, temos uma agenda que me parece um pouco contrária àquilo que é aconselhável para os países em via de desenvolvimento. Grande parte da nossa população consome, portanto, a sua energia vem da biomassa, portanto, é da lenha. E até que isso se supere.
Cético quanto ao cumprimento da meta traçada pelo Presidente da República, está o também ambientalista Domingos Sami.
Se houver boa vontade, se houver boa liderança, eu penso que não é impossível. Podemos alcançar sim esta meta. Os que estão à frente da liderança não fazem seu devido papel. Se houver responsabilização por parte das pessoas que estão à frente, eu creio que é possível sim alcançar esta meta. Há muitos bons projetos que ficam pela gaveta. Não é aquilo que eu venho acompanhando relativamente por parte do nosso dirigente. Fala-se muito, mas há muitos projetos bonitos, tudo bem feitinho, mas na prática é quase que não se vê.
Durante a participação no painel sobre energia limpa em África, no âmbito da Semana da Sustentabilidade de Abu Dhabi 2023, o chefe de Estado angolano disse que Angola produz atualmente 73% de energia a partir de fontes não poluentes, nomeadamente centrais hidrelétricas e parques solares. João Lourenço sublinhou na sua intervenção que o país traçou ações complementares no domínio da gestão sustentável, nomeadamente com a construção de barragens hidrelétricas, anunciando também que Angola está a dar os primeiros passos para a produção de hidrogênio verde e que vai avançar com energia eólica, diversificando assim as fontes de produção não poluentes. De recordar que os Estados Unidos da América consideram recentemente a Angola um empréstimo direto na ordem de 2 mil milhões de dólares americanos no sentido de ajudar o país a alcançar as suas metas no domínio das energias renováveis. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na página desportiva vamos começar com o Chá na Taça das Nações Africanas só para jogadores internos. Moçambique está a um passo de se qualificar para a ronda seguinte graças a três suplentes, é verdade. Os Mambas ontem bateram a Líbia por 3-2, estão em segundo lugar no grupo A, que é comandado pela Argélia, com 6 pontos. A Argélia ontem bateu a Etiópia, mas foi difícil, golo da vitória obtido aos 52 minutos. Já no caso de Moçambique, os heróis foram os homens que estavam no banco, vieram na segunda parte e deram os 3 golos aos moçambicanos, que perdiam por 1-0 ao intervalo devido a um autogolo de Chico aos 23 minutos. Os golos foram marcados na segunda parte, no espaço de 10 minutos, com Melka, Nené e Lau King a marcarem os 3 golos. Esta foi a primeira vitória de sempre de Moçambique nesta competição. Em 2014, Moçambique participou no torneio na África do Sul, perdeu todos os 3 jogos em que participou. Próximo jogo de Moçambique é no sábado contra a Argélia e é um daqueles jogos que pode ser morno. Um empate é suficiente para a Argélia garantir o primeiro lugar e Moçambique garantir o segundo. Etiópia, com 1 ponto, está à espreita de uma derrota de Moçambique. Etiópia tem que bater a Líbia no último jogo. Líbia já não vai a lado nenhum. Tem 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. Hoje estão em ação as nações do grupo B. Congo Democrático com 1 ponto de fronte à Costa do Marfim, com 0. Senegal com 3. Tem pela frente o Uganda, com 1 ponto. Na Europa, hoje temos um jogo do campeonato inglês. Crystal Palace recebe o Manchester United, que está a atravessar um excelente período e pode passar hoje para o 3º lugar, se não perder. Na Itália, temos a Supertaça, vencedor do campeonato contra o vencedor da taça. Milão contra o Inter, deve ser quente. Ontem, na Copa Itália, a Taça de Itália, aconteceu algo de inacreditável. Napoli, que comanda o campeonato, foi eliminado pelo Cremonese, que no campeonato está em último. Jogo empatado a 2 golos, foi-se aos penaltis e a Riverdecce Milan fica para a próxima. Basquetebol americano, NBA, ontem os líderes da Conferência Oeste, o Denver Nuggets, bateram o Portland Trail Blazers 122-113. Milwaukee Bucks, em segundo lugar na Conferência Leste, bateu o Toronto 130-122. Em terceiro, nessa conferência, está o Philadelphia, que bateu o Los Angeles Clippers 120-110. O Santo António bateu o Brooklyn 106-98. E no ténis, no Aberto da Austrália, a salientar a eliminação de Rafael Nadal, o número 2 do ranking mundial, foi eliminado na segunda ronda do torneio, perdeu com o americano 2M, Mackenzie McDonald, 3-0, parciais de 6-4, 6-4, 7-5. E hasta la vista, Rafa. Fica para a próxima. Aqui em Washington, Voz da América, estamos com 12 horas 28 minutos. Aproximarmos-nos dos 12:29, dentro de momentos vai estar aqui o Amâncio Miguel com a segunda meia hora da nossa emissão. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Thank you. Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português. A sua segunda parte é quarta-feira, é dia 18 de janeiro de 2022. Na sonoplastia, o Al Santos. Na produção, o Mariano Bartolomeu. Eu sou a Mãe Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Vladimir Putin diz que vitória na Ucrânia é inevitável. Estados Unidos da América e China acordam manter abertas linhas de comunicação. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas e onda média e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Em www.voportugues.com pode acompanhar notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. De seguida, o João Santa Rita e o Noticiário Internacional.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje por vídeo ao Fórum Económico Mundial que a Rússia tem agora um lugar entre os terroristas do mundo e reiterou que Moscovo tem que respeitar a integridade territorial do país. Por seu turno, falando de uma fábrica em São Petersburgo, o presidente russo Vladimir Putin disse que o poder do complexo militar-industrial do seu país torna uma vitória na Ucrânia inevitável. Putin disse que a Rússia está a lutar na Ucrânia para defender a etnia russa, que disse ser discriminada pela Ucrânia. O presidente ucraniano avisou que a Rússia está a preparar-se para tomar a iniciativa na guerra, pediu aos países amigos para acelerarem e aumentarem o envio de armas para o país. Zelensky fez o apelo dois dias antes de uma reunião na Alemanha do Grupo de Contacto de Defesa da NATO, em que a ajuda à Rússia, à Ucrânia, queríamos dizer, deverá ser o principal tópico das conversações. Zelensky disse que os ataques da Rússia em Dnipro requerem novas decisões no fornecimento de material de defesa e requerem também que se acelere o processo de decisão. O presidente ucraniano saudou a Grã-Bretanha por ter decidido enviar 14 tanques Challenger 2, o principal tanque de guerra do exército britânico. Um porta-voz do Kremlin disse que os tanques britânicos serão destruídos pela Rússia. A Polónia e a Finlândia querem enviar tanques de fábrica alemão para a Ucrânia, mas precisam da autorização alemã, que até agora se tem mostrado relutante em dar essa autorização. O primeiro-ministro polaco avisou que uma derrota na Ucrânia frente à invasão russa levará à Terceira Guerra Mundial. Entretanto, 15 pessoas, incluindo o ministro do interior da Ucrânia, Denis Monastirsky, morreram quando o helicóptero em que viajava se despenhou nos arredores da capital, Kiev. Entidades oficiais disseram que o helicóptero despenhou-se perto de um jardim de infância, em Brovary, um subúrbio a leste de Kiev, e que 9 dos mortos se encontravam a bordo. O vice-ministro do interior, Yevgeny Yenin, também morreu. Desconhece-se de momento as causas do acidente. O presidente Zelensky ordenou uma investigação. A secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, e o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, reuniram-se hoje em Zurique, na Suíça, onde acordaram em manter linhas de comunicação abertas entre os dois governos. Falando a jornalista, Yellen disse que, embora Washington e Beijing tenham zonas de desacordos, os dois países têm uma responsabilidade em controlarem as suas diferenças e impedir que a competição se aproxime do conflito. Por seu turno, o vice-primeiro-ministro chinês disse que a China está pronta a trabalhar com os Estados Unidos para se manter o diálogo e trocas de informação na procura de pontos comuns. Yellen e Liu deveriam também discutir a questão da dívida de países de baixo rendimento e as perspectivas económicas mundiais. O encontro de hoje segue-se a uma reunião entre os presidentes dos dois países, em novembro, à margem da cimeira do G20, em que foi acordado melhorar as relações entre os dois países. Na República Democrática do Congo, um protesto contra a força da comunidade da África Oriental, destacada no leste do país, foi violentamente reprimida pela polícia em Goma, disse hoje correspondentes da agência France Press. Espoir Miunuka, ativista do Lucha, um grupo de jovens ativistas, que co-organizou a marcha de pouco mais de 100 pessoas, disse que a população está cansada de ver o que disse ser esta força inútil da comunidade da África Oriental, que se está a transformar numa missão de observação que observa como eles nos massacram. Milhares de soldados do Quénia e do Burundi foram recentemente destacados para reforçar o exército congolês e a Força das Nações Unidas, que combatem os grupos armados no leste da República Democrática do Congo a combater grupos armados. Jornalistas foram ameaçados pela polícia e um agente atirou uma granada de gás lacrimogéneo contra um grupo de repórteres, atingindo um correspondente da agência francesa na cabeça. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, a Amnistia Internacional, instou a Argélia a libertar imediatamente o jornalista Hissan El Kadi e condenou o que chamou de campanha implacável para silenciar os críticos. El Kadi, diretor do portal de notícias Maghreb Emergent e da Rádio M, foi detido a 29 de dezembro, suspeito de, citamos, receber somas de dinheiro e privilégios de pessoas e organizações dentro do país e no exterior em troca da realização de atividades que possam prejudicar a segurança do Estado. O jornalista nega as acusações. O advogado disse que a detenção tinha sido alargada por acusações de recolha ilegal de fundos e atos que poderiam ameaçar a segurança do Estado. A Amnistia Internacional afirmou que as acusações foram forjadas.
E depois das notícias internacionais com João Santa Rita, que voltará para apresentar o desporto, vamos agora à reportagem. O governo em Moçambique aprovou os quantitativos da tabela salarial única, encerrando um longo período de expectativa por parte dos funcionários do Estado. O salário mínimo nacional para o funcionário público foi revisto em cerca de 100%, enquanto o salário dos titulares do órgão de soberania sofre uma revisão em baixa. A análise destas medidas, que é muito dividida a opinião de funcionários públicos e agentes de Estado, fala também do impacto que este mesmo reajuste salarial pode ter no orçamento geral do Estado. O salário mínimo em Moçambique, em dólares, para o governo, passa a ser de 136 dólares americanos. Alfredo Júnior.
O Conselho de Ministros aprovou, terça-feira, 17 de janeiro, os quantitativos definitivos no quadro da implementação da tabela salarial única. Os ajustes efetuados indicam que há incrementos que foram oficializados nas 6 carreiras atualmente existentes na função pública, destacando-se o salário mínimo da função pública, que ganhou um reajuste de 87%, segundo anunciou o porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa.
O salário mínimo da função pública passa de 4.689 meticais para 8.758 meticais, registrando uma evolução positiva de 87%. Com a aprovação dos novos quantitativos da tabela salarial única, foi necessário realizar o ajustamento da remuneração base de entrada nas diferentes carreiras profissionais.
A aprovação dos quantitativos definitivos surgiu após reclamações de vários setores da função pública, como os médicos, sendo que várias correntes defenderam que os avanços e recuos estão relacionados com a falta de dinheiro para sustentar a implementação da TSU, defendeu o analista Gilani.
É por esta razão que a implementação desta tabela salarial única, outrora, discutiu-se que tinha sustentabilidade para um ano. Por quê? Porque o cofre do Estado não tinha dinheiro além de um ano.
As pressões e reivindicações fizeram os números do impacto orçamental da implementação da tabela salarial única TSU subirem em cerca de 5 mil milhões de meticais, ou seja, 19,5 mil milhões para 25 mil milhões de meticais. O analista Jorge Mano alerta para o peso que esta revisão terá no orçamento do Estado.
Uma questão importante, que é o impacto, e alguns economistas têm uma visão positiva sobre isto, que é, nós estamos a trazer aumentos na casa dos 80% a uma base significativa. Estamos a falar de 52.800 funcionários que tiveram um aumento significativo na base. E, portanto, isto vai fazer, espera-se que esse efeito se reveja na economia e naquilo que é na vida destas pessoas.
Amílcar Tivan, vice-ministro da Economia e Finanças, garantiu que a implementação da TSU vai respeitar os limites impostos pela lei orçamental.
A política vai ser implementada ao longo do tempo. Tem que respeitar os limites orçamentais, porque não respeitando isto pode ter repercussões macroeconómicas profundas e ajustamentos, naturalmente, correções à medida de que a execução for decorrendo terão que ser feitas para assegurar que consigamos manter a disciplina do ponto de vista de execução da despesa pública no geral, mas em particular das despesas com salários e remunerações. E a médio prazo pretendemos devolver a trajetória da massa salarial para níveis de cerca de 12,5% a 11% do produto interno bruto, na vizinhança da média dos países com uma estrutura económica similar à de Moçambique.
Refira-se que o salário dos titulares dos órgãos de soberania, como o Presidente da República, vão sofrer uma revisão em baixa. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Quando são 12 horas e 40 minutos aqui em Washington, continuamos e vamos agora de Maputo a Cabo Verde. O inquérito Afrobarómetro, divulgado hoje na cidade da Praia pela empresa Afrosondagem, revela que aumentou a percepção dos cabo-verdianos em relação à corrupção, sendo a Polícia Nacional considerada a instituição mais corrupta do país. O mesmo estudo concluiu que a maioria dos cabo-verdianos quer o crioulo como língua oficial e como disciplina obrigatória nas escolas. Temos detalhes a Ana Guedes.
A Polícia Nacional é a instituição mais corrupta do país, segundo 25% dos inquiridos, seguida da Assembleia Nacional, com 24%. Em declaração à imprensa, na apresentação dos primeiros dados do inquérito, o Afrobarómetro, sobre a qualidade da democracia, as condições económicas, a corrupção e a confiança nas instituições, o diretor da Afrosondagem, José Semedo, disse ter havido um aumento considerável da percepção da corrupção da população em relação a todas as instituições. Entretanto, quanto ao desempenho das instituições, 72% dos cabo-verdianos avaliam positivamente o desempenho do Presidente da República, enquanto o Primeiro-Ministro foi avaliado positivamente por 60% da população e a Assembleia Nacional recebeu apenas 47% dos votos favoráveis dos cabo-verdianos. As Forças Armadas continuam a ser a instituição que os cabo-verdianos mais confiam, com cerca de 70%, seguido pelo Presidente da República com 65%, líderes religiosos com 64% e o Primeiro-Ministro com cerca de 60%. Em relação ao desempenho do governo, combate à corrupção dentro das instituições governamentais, os dados da Afrobarómetro apontam que cerca de 40% dos inquiridos avaliam negativamente o executivo nesta matéria. Noutro capítulo, o estudo revela que a maioria dos cabo-verdianos passou a defender a oficialização do crioulo como língua nacional a par da do português. O inquérito conclui que 72% dos inquiridos mostrou-se favorável ao uso do crioulo como meio oficial de instrução em todas as escolas de Cabo Verde. 78% apoia o uso do crioulo como disciplina obrigatória em todas as escolas do país e 64% concorda com a sua elevação à língua oficial como o português. O artigo 9 da Constituição da República de Cabo Verde, de 1992, define apenas o português como a língua oficial, mas também prevê que o Estado deve promover as condições para a oficialização da língua materna cabo-verdiana em paridade com a língua portuguesa. Os dados foram recolhidos entre final de julho e início de agosto de 2022. Foram ouvidas cerca de 1.200 pessoas a nível nacional e o estudo tem uma margem de erro de cerca de aproximadamente 2,5%.
Obrigado, Ana. A Ana Guedes, que volta mais alguns minutos aqui na emissão para falar de exercícios militares conjuntos entre as marinhas chinesa e russa, isto na África do Sul. Vamos continuar e vamos agora a Angola, onde vários projetos inscritos na proposta de Orçamento Geral de Estado, aprovada na Generalidade pela Assembleia Nacional nesta segunda-feira, surgem em ajustes diretos com valores de quase 25 vezes superior ao que está no orçamento aprovado. Entre eles, queremos destacar a construção de casas para famílias de zonas de risco em Benguela e a conclusão de moradias para as vítimas das cheias de 2015 na mesma província, tal como indicam levantamentos feitos pelo nosso correspondente, o João Marcos.
Para além destas, outra discrepância está na conclusão de edifícios para departamentos do Governo Provincial de Benguela, nos chamados prédios dos cubanos, que aparece na proposta orçamental com 48.566.756 kwanza, equivalentes a 96.406 dólares, muito abaixo do valor patente nos contratos assinados pelo chefe de Estado. À Voz da América, sem entrevista gravada, o empresário chamado para este ajuste direto, Fernando Vidinha, assumiu estar alheio à proposta aprovada na Generalidade, salientando que está a trabalhar com o orçamento de fevereiro último, 505 milhões de kwanzas, pouco mais de US$ 1 milhão norte-americanos, de um outro empresário, Beto Pederneira, contratado para concluir as casas nos Cabrais, onde estão as 300 famílias vítimas das enxurradas. A Voz da América recebeu a confirmação, há já alguns meses, de que o orçamento seria o da contratação simplificada, o equivalente a US$ 2.977.549. Perante estas discrepâncias, com diferenças de orçamento entre 25 e 30 vezes mais, o arquiteto Felisberto Amado, um professor universitário que trabalhou no setor das obras públicas, revela que há demonstração de lacunas na fiscalização.
Isso espelha o fato de nós não somos sérios. Nós somos sérios e assim torna-se muito complicado depois combater a dita corrupção, não é? O amiguismo, o tráfico de influência e outros males que vêm daí. Não dá para entender o fato. E depois tem outro problema, né? É o controle. Quer dizer, como ninguém controla, não é? Porque, infelizmente, o Presidente da República tem poderes que estão acima dos tribunais e dos próprios juízes, né? Porque é ele quem nomeia os juízes. Então, isto depois fica muito complicado a gente entender o que é que está acontecendo e o que é que se passa com o nosso país.
Foi nesta perspectiva, a de perceber o que se passa, que a Voz da América contactou o secretário do Presidente da República para os Assuntos de Comunicação Institucional e de Imprensa, Luís Fernando, que colocou o assunto na esfera do Ministério das Finanças. Daí, de pelouro dirigido por Vera Daves, que um dia alertou para excessos nas adjudicações diretas, a Voz da América aguarda há quase 2 semanas por uma declaração da Unidade de Gestão da Dívida. O analista Alexandre Solombe realça que há problemas de comunicação no Executivo, mesmo diante do que chama de sinais de continuidade de atos de corrupção.
Tem legitimidade a voz que coloca desconfiança na transparência, nos projetos, no modo de alocação de recursos. Está a ser feita por amizade, quer dizer, o mesmo grupo fala-se da luta contra a corrupção, de um lado, mas de outro está-se a constituir uma nova elite, um novo grupo de indivíduos, através das empresas que são muito conhecidas no nosso mercado. Então, aqui uma repetição aquilo que efetivamente é a cartilha que fez a corrupção ao longo dos anos em que o Presidente Eduardo Santos efetivamente estava em funções. Infelizmente, há aqui uma teimosia, há aqui um vício. Eu acho que a corrupção alimenta a própria sobrevivência do partido no poder.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira iremos ter uma abordagem sobre o legado de Amílcar Cabral, nacionalista guinense. 12:48. O Instituto George W. Bush, no Texas, mapeou as áreas metropolitanas dos Estados Unidos onde os imigrantes estão a ser bem acolhidos e a prosperar. Colorado Springs, uma cidade tipicamente conservadora do estado do Colorado, é um destes lugares. A Voz da América foi conhecer a cidade. Os detalhes com o Álvaro Lugier Andrade.
Katik Radunat Palanemalai é consultor de software. Depois de chegar aos Estados Unidos com um visto técnico L1, diz não ter tido ajuda da cidade para se estabelecer. Em vez disso, contou com a comunidade indígena americana da cidade.
Eles me ajudaram a conseguir o apartamento próximo do trabalho, também supermercado e tudo o que foi necessário. Então, eles realmente me ajudaram nos primeiros 3 meses.
Jackie Jaramillo, do Centro da Família, diz que recém-chegados como Paranimalai costumam ser invisíveis e ficar isolados.
É muito difícil. Existem muitas barreiras institucionais e há barreiras culturais. Com certeza existe racismo. Muitos dos imigrantes que servimos são vítimas de crimes.
É por isso que alguns ficaram surpresos quando o Instituto George W. Bush classificou a cidade de Colorado Springs na 21ª posição entre as 100 principais áreas metropolitanas onde os imigrantes estão a prosperar. Colorado Springs é mais conhecido pela Academia da Força Aérea dos Estados Unidos e pelo Pikes Peak, a 43 metros. O governo da cidade é em grande parte conservador e muitos republicanos falam abertamente de impedir as travessias ilegais na fronteira.
Acho que não temos uma inscrição que diga Colorado City, um ótimo lugar para migrantes.
John Sutters é um republicano muito conservador e vai no segundo mandato como presidente do município de Colorado Springs, em 2022. O Milken Institute classificou a cidade em nono lugar em desempenho econômico entre as grandes cidades americanas, uma atração para imigrantes legais altamente qualificados.
Temos um enorme exército. A defesa representa cerca de 40% da nossa economia. Existem muitos empregos relacionados à alta tecnologia, ao espaço, à segurança cibernética e coisas afim. E essas são áreas nas quais eu acho que muitas pessoas que migram legalmente têm experiência e, portanto, procuram emprego aqui. Por que você não veio para Colorado Springs?
Colin Clark é autor do relatório do Instituto George W. Bush, Imigrantes e Oportunidades nas Cidades Americanas. Diz que vários fatores foram levados em conta na elaboração do estudo.
É um bom lugar para fazer negócio, para abrir uma empresa. É um bom lugar para progredir na carreira. É um bom lugar para pagar uma casa.
Por isso, Palani Malai diz que sim. A esposa, que também conseguiu um emprego em tecnologia, juntou-se-lhe a ele em Colorado Springs. E ambos desfrutam a vida nas montanhas rochosas, entre a casa e jogar na equipa local de cricket.
A África do Sul tem planos de realizar exercícios militares conjuntos com as marinhas chinesa e russa na sua costa leste no próximo dia 17 a 26 de fevereiro, isto apesar da guerra em andamento do Kremlin contra a Ucrânia. A oposição, a Aliança Democrática, que é um partido político da África do Sul, critica a decisão, afirmando que tal significa que, ao contrário da sua posição neutra nesta guerra, o Partido do Congresso Nacional Africano, o ANC, que está no poder, se aliou efetivamente a Moscovo. Ana Guedes.
Os exercícios China, Rússia e África do Sul, denominados Operação Mosi, que significa fumo, terão lugar ao largo de Durban de 17 a 26 de fevereiro. Embora a África do Sul tenha realizado exercícios navais conjuntos com a Rússia no passado, em 2019, estes últimos sobrepõem-se ao aniversário de uma invasão russa da Ucrânia e da sua guerra em curso em Kiev. Pretória tem-se mantido oficialmente neutra no conflito, recusando-se a condenar a invasão do Kremlin numa votação da ONU no ano passado. Mas o principal partido da oposição da África do Sul, a Aliança Democrática, diz que acolher navios de guerra russos mostra que o Congresso Nacional Africano no poder, o ANC, escolheu lados. Cobus Maré é o ministro sombrio de defesa do partido.
Embora o nosso governo tenha afirmado ser neutro, este é apenas mais um dos muitos incidentes em que o ANC expôs claramente o seu favoritismo em relação à Rússia e, de facto, nada mais fez do que mostrar e provar a falta de neutralidade do governo neste caso.
Maré diz que a África do Sul, de Nelson Mandela, outrora um farol da democracia, arrisca-se a perder a sua posição internacional ao colocar-se ao lado do que ele chama as mais desprezíveis autocracias do mundo. A invasão de Moscovo, a maior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, tem sido amplamente condenada internacionalmente. Os governos ocidentais têm atingido a Rússia com isolamento diplomático e pesadas sanções e têm fornecido armas à Ucrânia para se defender. Stephen Grootz é chefe do programa Rússia-África no Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais. Ele diz que o facto da África do Sul acolher os exercícios arrisca-se a continuar a isolar-se do Ocidente, enquanto se joga nas mãos da Rússia.
A Rússia está a tentar indicar que não está isolada internacionalmente, que tem alcance militar internacional. E a África do Sul, ao concordar em realizar estes exercícios, ou ir em frente com eles, está a alimentar essa narrativa que Moscovo cria publicamente.
O Congresso Nacional Africano tem estreitos laços ideológicos e históricos com a Rússia durante a era da União Soviética, que apoiou a sua luta anti-apartheid contra o domínio da minoria branca. A África do Sul e a Rússia são também membros do grupo BRICS, de líderes e economias emergentes, que inclui o Brasil, a Índia e a China. Embora muitos países tenham criticado a invasão do Kremlin, algumas nações, incluindo as do BRIC, não o fizeram. O embaixador da Ucrânia na África do Sul, Lyubov Abrivotova, falando à Voz da América, foi claro nas suas críticas aos exercícios militares programados. Alguns analistas dizem que o mundo está numa nova guerra fria, com nações autoritárias como a China e a Rússia de um lado e as democracias ocidentais do outro. Este conflito está cada vez mais a desenrolar-se em África, à medida que ambos os lados lutam pela influência no continente estratégico e politicamente importante. O porta-voz do Departamento de Defesa da África do Sul, Sifi Dlamini, diz à Voz da América que não irão reconsiderar os exercícios conjuntos.
Gostaria de repetir que os exercícios irão prosseguir com os dois países na África do Sul em fevereiro. Há relações entre militares desses dois países e muitos outros que incluem os Estados Unidos, onde foram realizados exercícios com cada um desses países.
Apesar da pressão dos governos ocidentais e das visitas de funcionários norte-americanos no ano passado, Pretória tem continuado a melhorar as relações com Moscovo. A África do Sul recebeu em dezembro um navio russo sancionado que, segundo as autoridades, estava a entregar munições encomendadas antes de o Kremlin ter lançado a sua invasão da Ucrânia. O ministro das Relações e Cooperação Internacionais da África do Sul, Neladi Pandor, acolherá na segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. Em agosto, a África do Sul acolherá a Cimeira dos BRICS e convidou o presidente russo Vladimir Putin a participar.
Na página desportiva, vamos começar com o Tchana, Taça das Nações Africanas, só para jogadores internos. Moçambique está a um passo de se qualificar para a ronda seguinte, graças a três suplentes, é verdade. Os Mambas ontem bateram a Líbia por 3-2, estão em segundo lugar no Grupo A, que é comandado pela Argélia, com 6 pontos. A Argélia ontem bateu a Etiópia, mas foi difícil o golo da vitória obtido aos 52 minutos. Já no caso de Moçambique, os heróis foram os homens que estavam no banco, vieram na segunda parte e deram os 3 golos aos moçambicanos, que perdiam por 1-0 ao intervalo devido a um autogolo de Chico aos 23 minutos. Os golos foram marcados na segunda parte, no espaço de 10 minutos, com Melk, Nené e Lau King a marcarem os 3 golos. Esta foi a primeira vitória de sempre de Moçambique nesta competição. Em 2014, Moçambique participou no torneio na África do Sul. Perdeu todos os 3 jogos em que participou. Próximo jogo de Moçambique é no sábado contra a Argélia e é um daqueles jogos que pode ser morno. Um empate é suficiente para a Argélia garantir o primeiro lugar e Moçambique garantir o segundo. Etiópia, com um ponto, está à espreita de uma derrota de Moçambique. Etiópia tem que bater a Líbia no último jogo. Líbia já não vai a lado nenhum. Tem 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. Hoje estão em ação as nações do grupo B. Congo Democrático com 1 ponto de fronte à Costa do Marfim, com 0. Senegal com 3. Tem pela frente o Uganda, com 1 ponto. Na Europa, hoje temos um jogo do campeonato inglês. Crystal Palace recebe o Manchester United, que está a atravessar um excelente período e pode passar hoje para o terceiro lugar, se não perder. Na Itália, temos a Supertaça, vencedor do campeonato contra o vencedor da taça, Milão contra o Inter. Deve ser quente. Ontem, na Copa Itália, a Taça de Itália, aconteceu algo de inacreditável. Napoli, que comanda o campeonato, foi eliminado pelo Cremonese, que no campeonato está em último. Jogo empatado a 2 golos, foi só os penaltis e a Arrivederci Milan. Fica para a próxima. Basquetebol americano, NBA. Ontem os líderes da Conferência Oeste, o Denver Nuggets, bateram o Portland Trail Blazers 122-113. Milwaukee Bucks, em segundo lugar na Conferência Leste, bateu o Toronto 130-122. Em terceiro, nessa conferência, está o Philadelphia, que bateu o Los Angeles Clippers 120-110. O Santo António bateu o Brooklyn 106-98. E no ténis, no Aberto da Austrália, a salientar a eliminação de Rafael Nadal, o número 2 do ranking mundial, foi eliminado na segunda ronda do torneio, perdeu com o americano 2M, Mackenzie McDonald, 3-0, parciais de 6-4, 6-4, 7-5. E hasta la vista, Rafa. Fica para a próxima.
Ponto final, um abraço de mim, Márcio Miguel. Fique na companhia do Lio Sahilo, Al Santos e Álvaro de Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta quarta-feira, 18 de julho, aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo, e na sonoplastia temos o Al Santos. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e também pode acompanhar-nos no telemóvel, no computador e no tablet, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. É o mais um. 202-251-9466. Títulos que vamos desenvolver nesta emissão: o acidente de helicóptero deixa 15 mortos, entre eles o ministro do Interior na Ucrânia. Estados Unidos e China mantêm encontro de alto nível na Suíça. Aumenta a percepção da corrupção em Cabo Verde, sendo a polícia a instituição mais corrupta. E em Moçambique, governo espera colocar um fim na polémica sobre os salários na função pública. Começamos aqui a reta final desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Hoje é quarta-feira, é dia de Agenda Africana. Mais à frente vamos falar sobre o poder tradicional na Guiné-Bissau e a sua intromissão ou não, a participação ou não na política e nas atividades partidárias. Mas isso mais à frente. Por agora, em Cabo Verde, o inquérito Afrobarómetro, divulgado hoje na capital Praia pela empresa Afrosondagem, revela que aumentou a percepção dos cidadãos em relação à corrupção, sendo a Polícia Nacional considerada a instituição mais corrupta no país por cada um de quatro cabo-verdianos. O mesmo estudo conclui que a maioria dos cidadãos quer o crioulo como língua oficial e como disciplina obrigatória nas escolas. Ana Guedes tem os detalhes.
A Polícia Nacional é a instituição mais corrupta do país, segundo 25% dos inquiridos, seguida da Assembleia Nacional, com 24%. Em declaração à imprensa, na apresentação dos primeiros dados do inquérito, o Afrobarómetro, sobre a qualidade da democracia, as condições económicas, a corrupção e a confiança nas instituições, o diretor da Afrosondagem, José Semedo, disse ter havido um aumento considerável da percepção da corrupção da população em relação a todas as instituições. Entretanto, quanto ao desempenho das instituições, 72% dos cabo-verdianos avaliam positivamente o desempenho do Presidente da República, enquanto o Primeiro-Ministro foi avaliado positivamente por 60% da população e a Assembleia Nacional recebeu apenas 47% dos votos favoráveis dos cabo-verdianos. As Forças Armadas continuam a ser a instituição que os cabo-verdianos mais confiam, com cerca de 70%, seguido pelo Presidente da República com 65%, líderes religiosos com 64% e o Primeiro-Ministro com cerca de 60%. Em relação ao desempenho do Governo, combate à corrupção dentro das instituições governamentais, os dados da Afrobarómetro apontam que cerca de 40% dos inquiridos avaliam negativamente o Executivo nesta matéria. Noutro capítulo, o estudo revela que a maioria dos cabo-verdianos passou a defender a oficialização do crioulo como língua nacional a par da do português. O inquérito conclui que 72% dos inquiridos mostrou-se favorável ao uso do crioulo como meio oficial de instrução em todas as escolas de Cabo Verde. 78% apoia o uso do crioulo como disciplina obrigatória em todas as escolas do país e 64% concorda com a sua elevação à língua oficial como o português. O artigo 9 da Constituição da República de Cabo Verde, 1992, define apenas o português como a língua oficial, mas também prevê que o Estado deve promover as condições para a oficialização da língua materna cabo-verdiana em paridade com a língua portuguesa. Os dados foram recolhidos entre final de julho e início de agosto de 2022. Foram ouvidas cerca de 1.200 pessoas a nível nacional e isto deu uma margem de erro de cerca de aproximadamente 2,5%.
Obrigado, Ana Guedes. Em Moçambique, o governo aprovou os quantitativos da tabela salarial única, encerrando assim um longo período de expectativa por parte dos funcionários públicos. O salário mínimo nacional para o funcionário público foi revisto em cerca de 100%, enquanto o dos titulares dos órgãos de soberania sofre uma revisão em baixa. A análise dessas medidas, que há muito dividido em opinião dos funcionários públicos e agentes do Estado, analistas alertam o impacto que estes reajustes terão nos limites impostos pela lei orçamental. Alfredo Júnior, desde Maputo.
O Conselho de Ministros aprovou, terça-feira, 17 de janeiro, os quantitativos definitivos no quadro da implementação da tabela salarial única. Os ajustes efetuados indicam que há incrementos que foram oficializados nas 6 carreiras atualmente existentes na função pública, destacando-se o salário mínimo da função pública, que ganhou um reajuste de 87%, segundo anunciou o porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa.
O salário mínimo da função pública passa de 4.689 meticais para 8.758 meticais, registando uma evolução positiva de 87%. Com a aprovação dos novos quantitativos da tabela salarial única, foi necessário realizar o ajustamento da remuneração base de entrada nas diferentes carreiras profissionais.
A aprovação dos quantitativos definitivos surgiu após reclamações de vários setores da função pública, como os médicos, sendo que várias correntes defenderam que os avanços e recuos estão relacionados com a falta de dinheiro para sustentar a implementação da TSU, defendeu o analista Gilani.
É por esta razão que a implementação desta tabela salarial única, outrora, discutiu-se que tinha sustentabilidade para um ano. Por quê? Porque o cofre do Estado não tinha dinheiro além de um ano.
As pressões e reivindicações fizeram os números do impacto orçamental da implementação da tabela salarial única TSU subirem em cerca de 5 mil milhões de meticais, ou seja, 19,5 mil milhões para 25 mil milhões de meticais. O analista Jorge Mano alerta para o peso que esta revisão terá no orçamento do Estado.
Uma questão importante, que é o impacto, e alguns economistas têm uma visão positiva sobre isto, que é, nós estamos a trazer aumentos na casa dos 80% a uma base significativa. Estamos a falar de 52.800 funcionários que tiveram um aumento significativo na base. E, portanto, isso vai fazer, espera-se que esse efeito se reveja na economia e naquilo que é na vida destas pessoas.
Amílcar Tivan, vice-ministro da Economia e Finanças, garantiu que a implementação da TSU vai respeitar os limites impostos pela lei orçamental.
A política vai ser implementada ao longo do tempo. Tem que respeitar os limites orçamentais, porque não respeitando isto pode ter repercussões macroeconómicas profundas e ajustamentos, naturalmente, correções à medida que a execução for decorrendo, terão que ser feitas para assegurar que consigamos manter a disciplina do ponto de vista de execução da despesa pública no geral, mas em particular das despesas com salários e remunerações. E a médio prazo pretendemos devolver a trajetória da massa salarial para níveis de cerca de 12,5% a 11% do produto interno bruto, na vizinhança da média dos países com uma estrutura económica similar à de Moçambique.
Refira-se que o salário dos titulares dos órgãos de soberania, como o Presidente da República, vão sofrer uma revisão em baixa. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
No Brasil, o presidente Lula da Silva afirmou hoje que o ex-chefe de Estado, Jair Bolsonaro, é culpado pelos ataques feitos por radicais às sedes dos três poderes no passado dia 8. Ele disse, e cito, "Não sei se o ex-presidente mandou. O que eu sei é que ele tem culpa porque passou 4 anos a mentir para a sociedade brasileira, a instigar que o povo tinha de estar armado", afirmou Lula da Silva no Palácio do Planalto, numa sala cheia de sindicalistas. A democracia Não se garante com armas, garante-se com cultura, com livro, com debate, com educação, com comida, com emprego, disse Lula da Silva. Entretanto, hoje, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e antigo ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, ficou em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal. Torres é alvo de investigação por suspeita de omissão na contenção dos atos terroristas cometidos por apoiantes de Bolsonaro nas sedes dos três poderes em Brasília. Na data, ele chefiava a segurança pública no Distrito Federal, mas ele viajou no dia anterior para os Estados Unidos, onde se encontra Jair Bolsonaro. Ele nega conivência com os atos e foi preso no sábado por ordem do juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quando regressou aos Estados Unidos depois de ter recebido ordens de prisão decretada no dia 10 de janeiro. Hoje, Alexandre de Moraes decidiu manter presas 140 pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro e libertou 60 que, no entanto, vão aguardar o julgamento em liberdade.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. A Guiné-Bissau vai a votos a 4 de junho nas eleições legislativas antecipadas. Até lá, é tempo de campanha eleitoral, é tempo de cada setor se posicionar. E muitos guineenses questionam o envolvimento do poder tradicional na política ativa e partidária no país. Uma prática que começa a dominar alguns debates, sobretudo nos períodos eleitorais. O Lassana Kassamá ouviu guineenses nas ruas e falou com analistas sobre este debate que parece vai animar os próximos meses na Guiné-Bissau.
Numa altura em que o país caminha para mais uma eleição legislativa, cresce o debate sobre o envolvimento dos líderes do poder tradicional na Guiné-Bissau. A Voz América registra opiniões de alguns cidadãos que não só confirmam os factos, mas apelam que os líderes tradicionais distanciassem das atividades políticas no país.
Claro que os líderes tradicionais e religiosos intervêm na política, uma vez que esses líderes tradicionais e religiosos são influenciados pelos políticos. Os políticos detentores de poderes usam os líderes religiosos na sua propaganda política e na influência a favor deles. Nesta ótica, em vez de os líderes religiosos fizerem o papel deles, que é de moralizar a sociedade, que é de serem modelos para a sociedade através dos ensinamentos religiosos e tradicionais, fazem o contrário, quer dizer, vão fazendo a política, vão influenciando a sociedade a votarem, a terem uma certa afinidade com certos políticos. Nesta ótica é nítido, é claro, é evidente nós assistirmos isso na Guiné. Agora não é algo de tabu, não é algo para se esconder, eles fazem isso claramente.
Baseando nas suas opiniões sempre que emitem, aqueles líderes são vestidos de capa política, porque sempre costumamos acompanhar as suas intervenções. Todo o discurso ou o depoimento de qualquer líder religioso, independentemente de religião A ou B, sempre ouvimos as suas intervenções face à questão política. É evidente aquilo. Para não esconder, é evidente.
Em face desta realidade, o jurista François Dias, além de fazer um enquadramento geral do chamado poder tradicional, foi revisitar a história e a Constituição da República para lembrar a responsabilidade que lhe é atribuído na sociedade guineense.
O Estado, após a independência, não conseguia efetivamente estender a sua autoridade a todo o território nacional. Então, o poder tradicional exercia materialmente as funções administrativas. Tal função permitiu a afirmação da sua autoridade. O poder tradicional é vista na tripla dimensão, na dimensão de um soberano, de um juiz e de um sacerdote, porque o chefe da autoridade tradicional consegue desempenhar essa função. Ao mesmo tempo, exercer funções materialmente administrativas, as funções que um juiz, já que aplica o costume, isso permite o poder do Estado conseguir concretizar determinadas políticas públicas, porque nós temos que enquadrar a aplicação do poder tradicional apenas no âmbito da execução das políticas públicas, não no âmbito das outras dinâmicas, nomeadamente da política partidária. Apesar de o poder tradicional ter sofrido muitas influências por parte dos autores que estão no poder. Portanto, é nessa dimensão que nós podemos enquadrar o poder tradicional. E nessa dimensão, o poder tradicional é visto na tripla dimensão. Na dimensão do poder tradicional, na dimensão do costume e na dimensão da terra. Ou seja, não há poder tradicional se o mesmo não tem autoridade de aplicar costume e não está sob uma jurisdição territorial. E com base naquilo que eu tinha dito do poder tradicional ser visto como uma ancestralidade e a sua autoridade a estar assente num determinado território, portanto, o Estado reconhece-lhe essa função. Tanto assim que tem sido, até agora, no âmbito da execução de várias políticas públicas, nomeadamente no âmbito da educação, saúde e no âmbito da implicação das populações para a concretização de determinadas políticas públicas. Bom, e como é que é visto, portanto, o tal costume do poder tradicional? O Estado reconhece o costume do poder tradicional e é aplicado como fonte de direito, só pode ser afastado em caso de um conflito com o direito estatal.
Ouvido pela Voz América, o antropólogo e jurista Foda Mané recua no tempo para definir o real papel do poder tradicional em Guiné-Bissau, desde a época colonial até a abertura democrática no princípio dos anos 90.
Nós temos um problema de definição do que é poder tradicional, porque o poder tradicional é uma instituição que nasceu na comunidade e funciona de acordo com as normas costumeiras daquela comunidade. Ora, se é assim, não é a autoridade política, a autoridade estatal que o dá poder e que o reconhece. Mas, tendo em conta a evolução histórica dos últimos anos, desde as últimas fases do Estado colonial até o Estado pós-colonial, o Estado colonial institucionalizou alguns poderes tradicionais, entre aspas, porque precisava deles para se servir. E esses poderes que serviram ao Estado colonial foram estilizados depois da independência, até foram banidos. E com a democratização havia um vazio, porque nos seus lugares havia uma instituição chamada Comitê de Tabanca, Comitê de Partido, criado para gerir os assuntos nas localidades. Com a introdução da democracia multipartidária, não pode haver o comitê de apenas um partido a reger. Então, foi banido o sistema de comitê e reabilitado o poder tradicional na base daquela confiança política. Só que esse poder tradicional incompatibilizou-se com as normas no Estado de Direito Democrático. Porque num Estado de Direito Democrático não é aceitável que há uma pessoa que vai gerir os assuntos como a distribuição de terra, que vai cobrar impostos para sustentar o seu poder em seu nome e gerir de acordo com os seus interesses. Isso não é admitido num Estado de Direito Democrático. Então tudo isso acabou por fragilizar o poder tradicional em termos de sustentabilidade, porque perdeu a possibilidade de aquisição de meios econômicos e financeiros, mas continua a ter a obrigação de fazer certas cerimónias, de realizar certos rituais para os quais precisa de sacrificar animal, de mandar fazer comida para grande quantidade de pessoas que vão assistir. Isso fragilizou o poder tradicional. E como alternativa, teve que aproximar-se às pessoas que têm recurso. E quem tem recurso no nosso país é quem tem acesso ao poder, quem está no Estado. Então, foram obrigados a aproximar-se, não só para ter recursos, mas para poderem ter alguma voz, para poderem ter algum poder. Por exemplo, fazer justiça, distribuir a terra, que o Estado monopolizou tudo.
Apesar da Constituição da República não definir expressamente os limites do poder tradicional na política ativa, o jurista François Dias afirma que os líderes tradicionais não deviam estar a envolver-se nas atividades políticas partidárias.
O poder tradicional não pode, de forma alguma, se envolver em política ativa, porquanto a sua função apenas é restrita relativamente à questão de identidade cultural e sob uma determinada jurisdição. Maleficamente, os políticos, ao longo de muitos anos, da nossa independência até aqui, têm influenciado bastante o poder tradicional a se envolver na política ativa, o que, efetivamente, tem estado na base do desmoronamento gradual do poder tradicional, quando devia, como noutras paragens, o Estado trabalhar arduamente para a consagração de uma legislação que, efetivamente, oriente a implicação do poder tradicional para, efetivamente, permitir que haja a clarificação do âmbito das suas intervenções. Portanto, para dizer que o envolvimento do poder tradicional na política ativa não é possível, ao menos naquilo que diz respeito à identidade cultural respectiva. Agora, o poder tradicional poderá ser chamado, ouvido e implicado no âmbito de implementação de políticas públicas. São duas coisas diferentes. Políticas públicas é diferente de política ativa, mas, estranhamente, temos tido, e nos últimos tempos, conversão de alguns chefes tradicionais em militantes de determinados partidos.
Mas para justificar o atual cenário em que se registra o claro envolvimento dos líderes tradicionais da política, sobretudo nos períodos eleitorais, o antropólogo Fodemané apontou possíveis razões.
Com a introdução das formas quase comerciais de captação de votos, de busca de poder, foram obrigados a apoiar determinados líderes políticos em contrapartida para mobilizar as populações. Mas esses partidos políticos, com as suas fragmentações. Por exemplo, o PSGC, que tinha antecipado, que esteve diante nesta corrida de enquadramento do poder tradicional, veio a fragmentar-se noutros partidos, que deram noutros partidos. E esses partidos também vão buscar algum poder tradicional. E mesmo houve fragmentação da fragmentação. Portanto, o Madenja 15 veio do PSGC, depois saiu o PTG do Madenja 15 e houve aquela situação de poder tradicional não saber onde é que vai estar, porque se esteve conosco todos, depois foi apoiar um, terá que ser o meu adversário e vai sofrer ataques da outra parte. Foi o que aconteceu. Temos exemplo concreto dessa instrumentalização que não dá certo, o caso do COSE em 2021. Havia dois irmãos que estavam a disputar quem devia ser o regro. Há um que era apoiado pela população e o outro que era apoiado pelo Ministro da Administração Interna, que depois deu-se numa violência com lançamento de gases lacrimogêneos e outros artifícios que acabaram por dividir a população. E o que acontece? Aquele que não é legitimado pela população tem que ser protegido com guardas nacionais, pessoas fardadas ligadas ao Estado, ao Ministério Interior. É o que nós temos. O poder tradicional fragilizou pelo recurso, mas há alguma parte do poder tradicional que tem legitimidade e continua a ter alguma voz, mas é muito reduzida.
A aproximação e envolvimento dos líderes tradicionais na política ativa sob o escrutínio popular e dos analistas guineenses. Dasna Kassama, para a Voz da América.
Foi assim mais uma edição da Agenda Africana com o nosso correspondente Dasna Kassama. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana. Voz da América, quarta-feira, desde Washington.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E quando caminhamos para o final desta emissão, as notícias que marcam esta quarta-feira.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje por vídeo ao Fórum Económico Mundial que a Rússia tem agora um lugar entre os países terroristas do mundo e reiterou que Moscovo tem de respeitar a integridade territorial no seu país. Ao falar em uma fábrica em São Petersburgo por seu lado, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que o poder do complexo militar industrial do seu país torna uma vitória na Ucrânia inevitável, Putin disse que Moscovo está a lutar na Ucrânia para defender a etnia russa que disse ser discriminada. Entretanto, hoje na Ucrânia, 15 pessoas morreram, incluindo o ministro do interior Denis Monastirsky, quando o helicóptero em que viajavam se despenhou nos arredores da capital Kiev. Por agora, não há informações sobre as causas desse acidente. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, e o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, reuniram-se hoje em Zurique, na Suíça, onde acordaram em manter abertas as linhas de comunicação entre os dois governos. Ao falar a jornalistas, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos disse que, embora Washington e Beijing tenham zonas de desacordo, os dois países têm uma responsabilidade em controlar as suas diferenças e impedir que a competição se aproxime de um conflito. Na República Democrática do Congo, um protesto contra a força da comunidade da África Oriental, destacada no leste do país, foi violentamente reprimido pela polícia em Goma. Hoje, disseram correspondentes da AFP. Milhares de soldados do Quênia e do Burundi foram recentemente destacados para reforçar o exército congolês e as Nações Unidas que combatem os grupos rebeldes no leste da República Democrática do Congo. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, a Amnistia Internacional, instou a Argélia a libertar imediatamente o jornalista preso Ihsan El Kadi e condenou o que chamou de campanha implacável para silenciar os críticos. El Kadi, diretor do site de notícias Maghreb Emergent e da Rádio M, foi detido no final de dezembro, suspeito de receber somas de dinheiro e privilégios de pessoas e organizações dentro do país e do exterior, em troca de realização de atividades que possam prejudicar a segurança do Estado, diz o Ministério Público, mas ele nega. Na segunda-feira, o advogado do jornalista afirmou que a detenção tinha sido alongada por acusações de recolha ilegal de fundos e atos que poderiam ameaçar a segurança do Estado. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta quarta-feira. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Al Santos, Leo Sahilo e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã na rádio, mas pode continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
Seguida, um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As autoridades iranianas estão a utilizar as execuções como componente-chave dos esforços para suprimir os protestos pacíficos, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price. A sua descrição das execuções como instrumento de terror surgiu depois da notícia de que no dia 7 de janeiro o Irã executou mais dois jovens em ligação com protestos que varreram o país na sequência da morte sob custódia policial de Mahsa Amini, em setembro. Estamos chocados com as execuções de Mohammad Mehdi Karami e Mohammad Hosseini por parte do Irão e com a condenação, devo acrescentar, de outros indivíduos à morte por envolvimento em protestos. Estes dois indivíduos foram condenados à morte na sequência daquilo a que só se pode chamar julgamentos fictícios que foram apressados, que não tinham qualquer garantia de um julgamento justo. Condenamos estas execuções nos termos mais veementes. Grupos de direitos humanos credíveis estimam que mais de uma dúzia de pessoas foram condenadas à morte no Irão em ligação com protestos. Além disso, mais de 500 pessoas foram mortas pelas forças de segurança iranianas e mais de 18 mil pessoas foram presas. O gabinete do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos lamentou as execuções chocantes de Karami e Hosseini na sequência de, chamou, julgamentos injustos baseados em confissões forçadas. Robert Malley, enviado especial dos Estados Unidos para o Irão, disse num tweet: nós e outros em todo o mundo continuaremos a responsabilizar a liderança do Irão. Em dezembro, os Estados Unidos e a União Europeia impuseram sanções a mais indivíduos e entidades devido ao seu papel na resposta violenta do regime iraniano aos protestos. Na sequência das últimas execuções, o Canadá anunciou também sanções adicionais. O porta-voz Price observou que o ano passado os Estados Unidos pressionaram com sucesso o Conselho de Direitos Humanos da ONU a criar uma missão de descoberta dos factos para investigar as violações dos direitos humanos no Irão, especialmente em relação às mulheres e crianças, desde que os protestos começaram em setembro. Para garantir que o órgão proeminente do mundo em muitos aspectos tenha uma comissão permanente única e exclusivamente treinada sobre a brutalidade que o regime iraniano está a perpetrar contra os seus próprios cidadãos. Os Estados Unidos continuarão a ajudar a missão de descoberta dos factos a cumprir a missão que lhe foi estabelecida, disse o porta-voz Price, tal como continuaremos a treinar os olhos da ONU e dos nossos parceiros sobre o que está a acontecer ao povo iraniano. Ouviram o editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.